Pois eu quase nasci dentro do mar, pescando na ilha de Cocaia, lá onde minha avó, minha mãe sempre foi tirar marisco. Novinha, é claro que eu não podia estar dentro d'água, porque não tem como ficar na água, né? Mas aí quando eu cheguei a meus 5 a 6 anos, eu já ia pescar com a minha mãe. Não para ter trabalho, mas sim para mim ter época de criança. Mas assim, na época que eu ia trabalhando da mesma forma, ajudando minha mãe numa, na mariscagem, tirando marisco, chegando para a comunidade, porque a gente atravessa de barco, que não vai andando, tem que atravessar de barco, chegava na comunidade para a gente colocar para cozinhar, ajudando minha mãe, pequenininha ali, aperreando. Mas foi minha rotina, assim, depois que eu não tive entendimento, meus 7 anos, já comecei a tirar o marisco para fazer a sustentação dentro de casa, ajudando a minha mãe.
Gicleia Maria da Silva Santos, que nos dá a honra de abrir esse episódio da temporada Oceanos, cresceu em meio às ilhas do município de Cabo de Santo Agostinho, no meu estado, Pernambuco. Ela está com 40 anos e, como falou nessa abertura, nasceu praticamente no mar. E aprendeu com sua mãe, Auracélia da Silva Santos, e sua avó falecida, Antonieta Maria da Paz, a prática da pesca artesanal. Para quem não conhece o Cabo, ele está localizado na região metropolitana do Recife, a cerca de 40 quilômetros de distância da capital, e sempre foi conhecido como a cidade das belas praias, inclusive algumas paradisíacas. Água de azul cristalino, muita natureza intocada e comunidades tradicionais. Nesse mesmo lugar foi projetado e viabilizado durante a ditadura militar no Brasil, na década de 70, o Complexo Portuário Industrial de Suape, que vem ameaçando a vida marinha e aprofundou desigualdades, iniciando um ciclo de violações de direitos humanos na região. É sobre os impactos ambientais e sociais desse empreendimento que vamos conversar hoje com Gicleia. Eu sou Joana Soares, jornalista e apresentadora do Cirandeiros.
E eu sou Raquel Baster, também jornalista e apresentadora desse podcast. E nessa temporada Oceanos, entrevistamos cirandeiras que têm como luta a preservação dos mares e o enfrentamento aos grandes projetos econômicos que ameaçam o meio ambiente, seus territórios e as águas.
Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Nossa cirandeira Gicleia casou com 17 anos e foi com o primeiro marido que se apaixonou pela pesca em alto mar. Teve dois filhos, o menino Jairo Francisco da Silva, de 14 anos, e Camille Kathleen Maria da Silva, com 21, que já tem uma filhinha Lara, de 1 ano e 8 meses.
Com 18 anos, quando minha filha estava com 1 ano de idade, meu marido ensinou a pescar. Eu já fui com meu pai pescar, mas só que não era atividade tão completa. Aí eu me desenvolvi mais com meu marido. Comecei a pescar com meu marido em alto mar. Foi que eu desenvolvi a pesca e hoje eu pesco em alto mar. Aí eu vou, meu marido chegou a falecer com 9 anos. Faleceu com 9 anos, depois de eu casada com ele. Aí eu fiquei só na rotina de sustentar a casa com meus dois filhos. Eu tenho dois filhos, aí eu ali continuei sustentando a casa. Nisso aí, a minha rotina simplesmente voltei para casa da minha mãe e comecei a pescar lá com meu pai e meus irmãos, em alto mar. Continuei pescando, sustentei minha casa, fiz meus empreendimentos da minha casa, com meus filhos, tudinho, para sobreviver, manter. E hoje, peguei, voltei para a praia de Itapuã de novo, morar lá. Estou morando lá, mas continuo pescando. Só que a minha pesca hoje é 6 em 6 meses, que no caso é a pesca da lagosta, não estou mais na outra pesca, que era todos os dias, todo o ano todo. Aí eu só faço agora a pescaria de lagosta, que é 6 meses, que 6 meses dá parada por causa da defesa da lagosta para a produção da lagosta. Aí a gente não pode apanhar a lagosta, aí pesca durante 6 meses.
Após ficar viúva, Gicleia voltou para a casa dos pais na região de Suape. Depois de um tempo, né, como ela mesma explicou, encontrou novamente um companheiro e hoje mora na praia de Itapuama. O Cabo de Santo Agostinho é um município formado por nove praias e algumas ilhas. Quando a filha de Cléia nasceu, o complexo portuário industrial de Suape já existia. Mas foi no ano de seu nascimento, 2000, que começou os maiores investimentos nesse projeto e o aprofundamento dos problemas.
A construção do complexo começou em 1978, um mega empreendimento de 13.500 hectares entre os municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. A implementação e ampliação do porto ocorreu entre 1970 e 2000, mas o complexo passou por um novo processo de expansão entre 2009 e 2013, que resultou na construção de um pier petroleiro e na ampliação da área do estaleiro Promar. São mais de 100 empresas que fazem parte desse complexo industrial, entre elas a Unilever, a Solar Coca-Cola, a PepsiCo Brasil, a Toyota, a FedEx, a Petrobras Distribuidora, entre outras, que juntas geram um capital social de R$1,2 bilhão. Esse mega projeto foi divulgado como algo que traria o desenvolvimento econômico e a geração de empregos para Pernambuco e a região Nordeste. Já para Gicleia, Suape, como ela chama o complexo, trouxe violências, degradação ambiental, empobrecimento da população, migração à força dos povos locais e o fim de laços comunitários.
Violência, muita violência, porque esse complexo veio para dar trabalho a muita gente e colocar muita violência nas comunidades vizinhas. Principalmente na área ali de tanto de Suape, na área de Ipojuca, de M6. É uma violência porque, simplesmente, antes a gente não tinha violência, não tinha droga, não tinha violência contra as mulheres. Hoje tem muita violência contra as mulheres. Hoje que nem tem aí o filho do vento, porque veio, pegou as meninas novinhas, fez o que fez, engravidou e deixou. Esse porto veio de Suape aí para nos destruir. E é o que está fazendo e tentando, e a gente está lutando com força, com unhas e dentes, para não dematar o que tem e não destruir toda a riqueza que a gente tem aqui no estado. Principalmente aqui no Cabo Santo Agostinho, a gente tem riqueza de praias, muita praia, muito manguezal, e tudo que esse porto de Suape veio já desmatou vários manguezal, é muita poluição nas praias, e a violência contra a mulher e quando os adolescentes e as drogas estão muito alta mesmo, que a gente isso nem tinha nem reconhecia isso.
Os filhos do vento, como Gicleia nomeou, é a consequência, né, do aumento do número de jovens grávidas abandonadas no território, um problema social causado pela corrida econômica, né, na vida dessas mulheres.
Antes do porto, a gente não tinha essa violência. Se tinha droga, era uma droga escondida que ninguém via. Mas violência contra a mulher a gente não tinha. A gente antigamente aqui, a gente dormia de portas abertas, de poder deixar uma coisa, qualquer material. Hoje em dia, a gente não deixa mais nada lá de fora, a gente tem que ter tudo trancado, porque senão a gente não tem mais. Droga, hoje é muita violência de drogas, porque mata fulano ali porque não pagou a droga. Mulheres, adolescentes, que nunca conheciam o que é homem, era brincar de boneca, hoje vem uns homens de fora, ilude aquele, diz que vai levar, que vai viajar, que vai dar do mundo melhor, sempre mentir, usa a mulher, deixa lá a mulher abandonada com o filho nas costas, não tem nem para onde sustentar. Os pais, como antigamente, é aqueles pais que, na regra curta, expulsa as filhas de casa, expulsa as filhas de casa, e fica tudo abandonado, e depois que o Porto Suape veio, só veio mesmo para destruir a comunidade.
E a preocupação não foi somente em relação à gravidez, drogas e violência. Houve ainda aumento de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Em uma pesquisa realizada em 2014 pelas Secretarias Municipais de Saúde, foi detectado que o Cabo de Santo Agostinho ocupava o quinto lugar em casos de AIDS em Pernambuco. A incidência aumentou 23% no Cabo e 34% em Ipojuca, entre 2009 e 2014.
Não faz sentido nenhum, né? Os governos continuam gerindo esse megaprojeto na lógica do lucro, enquanto as pesquisas identificam esses tipos de dados na área da saúde.
E não só na área de saúde, Joana. Houve praticamente uma expulsão de pessoas das terras habitadas há gerações por comunidades tradicionais. Quilombolas, ribeirinhos, né? Pescadores, marisqueiros, quebradeiros de coco e agricultores. A gente começa aqui falando dos impactos sociais para vocês entenderem a vida humana que há no entorno ali, né? E são as pessoas que têm resistido contra o arrasamento do meio ambiente que atinge a todos nós. Uma consequência pela operação de swap, que tem sido levantada pelos pesquisadores, famosa entre os recifenses, foi o aumento dos ataques de tubarões nas praias de Boa Viagem e Candeias, né, na mesma época. Foram cerca de 70 ocorrências desde 1992, quando os casos começaram a ser registrados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT.
Sim, há mais de 20 anos a gente não pode nadar lá nem na beirinha direito. Eu mal molho o corpo na água de Boa Viagem, que faz parte de toda a minha infância. Mas não se tem certeza se a instalação do porto foi um dos fatores responsáveis pela ida dos tubarões para as praias da capital pernambucana. Ou pelo menos não se divulga. O que sabemos é que o porto provocou a remoção de milhares de pessoas que viviam no território antes do empreendimento, apesar da geração de emprego e de renda propagandeados pelos governos estadual e federal. O Fórum Swap é uma articulação local que tem denunciado os impactos da instalação do projeto e levantou que havia 25 mil habitantes na região. Hoje, são menos de 7 mil. Não existem dados oficiais sobre a quantidade de mulheres dentro desse total de migração. Grande parte delas reside hoje em conjuntos habitacionais oferecidos pelo Estado, em espaços pequenos que não permitem, por exemplo, o cultivo de alimentos para o autossustento. Muitas são chefes de famílias e tiveram que aprender outras funções para entrar no mercado de trabalho ou na informalidade.
Gicléia conseguiu pescar e trabalhar pela colônia de pescadores do Cabo de Santo Agostinho, sem precisar ir, né, para esses conjuntos habitacionais. Mas o documentário Território Swap, produzido pelos jornalistas da agência Marco Zero Conteúdo, contou a história de Edilene Severo, que teve que mudar com sua família de Pojuca para a Vila Nova Claudete, construída pelo Complexo e o Governo de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho. Escuta um dos trechos com a Edilene explicando como foi a situação de remoção.
Fazia muito tempo que morava ali naquele sítio e minha avó dizia que o povo comentava, né, que Swap ia tirar o povo dali, né? Mas não sabia o dia, o ano não e nem o mês, né? Eu sei que eu cresci morando lá tudinho e depois que eu cresci, casei e continuando morando lá. E depois foi que veio Swap e tirou todo mundo, né? Eles disseram pra gente, o rapaz lá, o Swap, eles disseram que a gente ia ganhar uma casa, não deram o valor do dinheiro certo, né? Deram a metade e a prova, o resto da prova do dinheiro, eles disseram que ia dar a casa. E como foi no dia da gente ir pra essa reunião, que chamaram a gente com urgência tudinho, aí o rapaz disse que depois de 10 anos é que a gente pode ter direito a essa casa. O Swap só ofereceu 4 mil reais na minha casa. 4 mil reais. Aí a segunda vez que eu fui lá, que eles chamam para negociar, aí ofereceu 7 mil. 7 mil reais na minha casa só. Aí chegou um momento que aí ele disse assim: se você quer mais, a morar debaixo da ponte, porque não tem dinheiro para dar para você comprar uma casa, não.
Vale assistir o doc todo. O link está na descrição deste episódio. E eu aproveitei para perguntar à Gicléia se o governo de Pernambuco, alguma vez, junto com representantes das empresas que operam no porto, foi às comunidades conversar sobre a instalação e funcionamento das atividades, realizar a consulta prévia que está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ao qual o Brasil é signatário. Isso assegura um direito das comunidades tradicionais de serem informadas sobre a implementação do empreendimento.
Não, nem para falar a verdade, nem quando o porto mesmo foi instalado, não conversou com a comunidade. Somente essas empresas. Nunca chegou na comunidade, vamos conversar. A gente está procurando empreendimento dessa forma, assim, não. Nunca sentaram com a comunidade para conversar sobre esse empreendimento, não. Quando já veio, já construindo as máquinas chegando, as da grade chegando, sem comunicar nada. Vem fazendo e pronto. Não comunica. Depois que está fazendo, vai instalar. Quem mandou o dinheiro? A comunidade não diz nada, não manda nada, quem manda o dinheiro. O dinheiro vem e vai construir. É o que querem fazer agora na Ilha de Cocaia.
A Ilha de Cocaia, que Gicléia mencionou, faz parte da região de Cabo de Santo Agostinho e atualmente é mais uma área ameaçada pelo complexo. Desta vez, querem construir um terminal privado de minério de ferro ligando o Curral Novo, no Piauí, ao Porto de Suape. Esse projeto é da mineradora Bemisa e está sendo apresentado como uma alternativa viável à ferrovia transnordestina. Lembram dela? Uma obra que tinha promessa de baratear o custo logístico no Nordeste, mas que começou em 2006 e se arrasta sem conclusão até hoje. Mas para ser um bom investimento, a Ilha de Cocaia precisa ser transformada num terminal privado de minério.
A Ilha de Cocaia é uma comunidade de pescadores?
É. Agora que não é mais, porque Suape simplesmente expulsou o povo que morava na Ilha de Cocaia. Suape pegou com arma e tudo e tirou o pessoal, que a gente tem até um pescador que faleceu, chegou a falecer de depressão porque foi expulso da sua área da ativa. Ele morou, nasceu lá. Aí o Cipermete Suape foi lá com arma, disse que ele ia resistir e não sair. E Suape com arma, metralhadora, tudo, e tirou a pulso. E ele foi internado de depressão que ele faleceu.
Como é que ele chamava, Gicléia?
É Severino José da Silva, José da Silva, conhecido como Bill.
Gente, que loucura! E não tem ninguém da família dele hoje lá, por exemplo, na Ilha de Cocaia?
Não existe mais ninguém, porque a Suape não deixa mais ninguém morar mais não. Tirou toda a comunidade que tinha, uma comunidade que tinha, acho que umas 50 famílias.
Suape. Mas hoje tinha 50 famílias e hoje não tem ninguém morando na Ilha de Cocaia?
Não, Suape não deixou ninguém morar mais não, tirou toda a pulsa.
Esse projeto em Cocaia voltou à atenção dos pescadores do Cabo no fim do ano passado, quando o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou a autorização para a ferrovia da Bemisa. Ele também deu início ao processo de consulta pública para que a ilha seja retirada da poligonal que hoje pertence ao governo federal. Porque, na real, ilha é como se fosse um bem público e quem a protege, teoricamente, é o governo federal. Em conversa com as companheiras da equipe jurídica do Fórum de Suape, elas me disseram que houve uma audiência de consulta pública em formato virtual, mas que as comunidades não tiveram acesso por dificuldades com a internet. E que o Fórum tem insistido que sejam realizados encontros presenciais com as comunidades utilizando outras formas de diálogo. Outra proposta do Fórum, que vem sendo tratada junto ao Ministério Público Federal, é a exclusão das áreas de pesca desse tal polígono do porto. Tem vários locais que margeiam cais que os pescadores não podem mais pescar. O que a categoria reivindica é uma forma melhor das duas atividades, né, a pesca e a portuária, coexistirem.
Agora, essa situação que Gicléia trouxe sobre a retirada de pessoas da Ilha de Cocaia é absurda. A equipe da ONG Repórter Brasil chegou a denunciar em uma reportagem de 2017 sobre as milícias do Porto de Suape. A gente vai deixar o link do conteúdo na descrição desse episódio.
Pois é, Joana. E segundo o relatório, né, da plataforma Direitos Humanos, a DESCA, a milícia teria sido operada pela Diretoria de Gestão Fundiária e Patrimonial de Suape. Existem diversos relatos de pessoas que passaram a apresentar sintomas de depressão e que até mesmo cometeram suicídio após o traumático processo de remoção realizado pelo Porto. Como esse triste caso, né, de seu Bill que Gicléia nos contou.
E mesmo não residindo ninguém hoje na ilha, os pescadores ao redor continuam pescando e catando mariscos por lá. E isso, no entendimento de Gicléia, é uma forma de conservação da biodiversidade e da segurança alimentar das comunidades da região.
Pessoal, na Ilha de Cocaia, é porque tanto onde o morador morava, só atravessou e já tá na ilha também, que a ilha é cimento do mar. Uhum. Nessa ilha é onde os pescadores também fazem a sobrevivência, que hoje tem ainda pescador que pesca na ilha. É por isso que a gente está tendo preservação. Porque tanto os pescadores que pegam peixe, as marisqueiras que tiram marisco, e os pescadores que pegam caranguejo, aratu, tudo ainda utiliza essa ilha. Só não mora, mas utiliza. Esse minério para a ilha, aí que a gente não vai ter que pescar mais nada. Porque quem quer passar com minério? O adoecimento vai ser muito forte, a gente não vai poder tomar banho. Nem nas praias mesmo a gente não vai poder mais tomar banho, porque o minério é destruído, não é... Tem a fábrica, só que o dejeto, certo? Mas, pelo menos, a gente utiliza. E o minério? A gente não vai poder mais utilizar nada. Nem banho, nem pescado, nem nada.
Gicléia chama a atenção para a importância do manguezal, locais formados do encontro entre o rio e o mar. Como falamos também no episódio com Eliane Balch, catadora de caranguejo que foi atingida pela mineração no Espírito Santo. O manguezal é formado por árvores que são capazes de resistir tanto à água salgada do mar, né, quanto também às águas doces dali. São áreas com temperaturas propícias para a reprodução de diversas espécies de peixes e crustáceos, inclusive berçário de tubarão. Olha aí, Joana. preservam a qualidade da água marinha e reduzem a poluição, já que a sua vegetação faz filtragem de poluentes em suspensão lá.
Porque o manguezal é o berçário. Os peixes se produzem no manguezal. Aí tudo que destruiu o manguezal, os peixes se somam a se produzir onde? Porque o peixe sai do alto no mar, vem no manguezal, faz a sua produção, seus filhotezinhos, deixa. Aí tudo que tivesse manguezal, cadê os peixes para produzir? Aí tem os navios, vêm trazendo aquela poluição todos os navios. Aí tudo aí que matou o manguezal, matou toda a subsistência da que conveve e vive ali. Não tem mais peixe é muito pouco que tem. Antigamente, a gente soltava uma rede só, trazia a rede cheia de peixe. Hoje, a gente solta 1.000 metros de rede para pegar 1 quilo, tem vez que não pega nada. Só botar força mesmo. E não tem mais.
Essas poluições que são trazidas pelos navios colaboraram para destruir ainda mais os manguezais. Para alguns ambientalistas, ao proteger o mangue, é possível reduzir os efeitos das mudanças climáticas, pois sua vegetação tem a capacidade de armazenar gás carbônico da atmosfera e ainda preservar a rica diversidade de peixes que existe na região.
Aqui a gente era rico de todo tipo de peixe, rico de todo tipo, tanto serra, guarajuba, cioba, cavala, pampo, xaréu, aracimbora, agulha, tainha, carapeba, camurim, dourado, abacora. A gente aqui era rico dessas espécies. Hoje em dia a gente não tem mais. É muito pouco mesmo. Do jeito, a gente ia para a maré, trazia um isopor, dois isopor de variedade de peixe. Hoje em dia a gente não traz mais. Quando vem chegar aqui é 20 quilos de peixe. Quando dá, quando tem uma... Tem a maré que dá. Tem dia que a maré que você vai, você não traz nenhum peixe para comer. Quanto mais para sobreviver.
Em 2020, Gicleia era presidente da colônia de pescadores e participou junto à Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, de uma pesquisa de atualização do Programa Ecológico e Cultural do Complexo Industrial e Portuário de Suape. Esse estudo já havia sido realizado entre os anos de 1977 e 79, a pedido do governo de Pernambuco, para identificar as espécies de peixes e crustáceos que eram comercializados pelos pescadores nas vilas de Suape e Gaibu. 40 anos depois, os peixes mero e sirigado, de grande porte, estão ameaçados de extinção.
Mas um dos mais graves impactos ambientais no mar provocados por Suape tem sido as dragagens do solo marinho, atividades realizadas constantemente para garantir profundidade para os navios fazerem as manobras e atracarem quando chegam ao porto.
O tempo de dragagem que eles fazem, ele pega, tira a terra, ou que me teve um bocado de explosão no Recife, numa pedra grande, tudo que eles estouram, ali pega uma máquina, tira aqueles resíduos, solta em outra área da maré, do mar, solta em outra, tira o manguezal, solta lá dentro do mar, aí naquilo ali para fazer o fundeio do navio, para o navio passar, porque tudo que aqui era muita pedra, para pesca, que era ótimo para a gente, que era ponto de pesca, ele teve que abrir para o navio passar, porque era raso. O navio, pelo calado dele, ele não passa. Aí teve que fazer um canal. Aí teve essa dragagem, com a máquina descavando, que no caso é um tipo de draga que tem, que bota um cano dentro da areia e sai puxando, dragando ali. Aí bota e solta em outra área de pesca nossa, que no caso é outro ponto de pesca, é outra área dentro do mar também. Mas só para abrir para o navio ir e voltar.
Essa explicação de Gicleia coincide com o que os pescadores da área de oceanografia da UFPE já alertavam ao Estado na década de 90. Eles afirmaram que seria um erro construir o cais do porto de Suape porque há muitos sedimentos trazidos pelo rio Tatuoca, que assoreia o porto. E, por causa disso, seria necessária grande quantidade de dragagens na região.
E ainda, segundo os pesquisadores, ao escavar o solo, as dragas trazem à tona metais pesados e poluentes. Algumas dessas substâncias reagem com o oxigênio e podem provocar mortes de peixes e golfinhos. A lama da dragagem cobre as raízes do mangue e reduz a capacidade de oxigenação, destruindo o berçário de animais. É muito desenvolvimento sustentável, né, minha gente?
Oh, nem fala, e como os governos, né, ignoram as pesquisas científicas e consideram as populações tradicionais como quem menos, bem entre aspas, né, com quem menos entende de conhecimentos técnicos. Esse é o modelo extrativista que praticamos até hoje. Mas mulheres como Gicleia não desistem dessa luta contra todas essas destruições e violações que a região vem passando. Ela se associou à colônia de pescadores do Cabo, a Z8, em 2007, e alguns anos depois passou a fazer parte da gestão como presidente, como a Joana mencionou, né, já anteriormente, e hoje ela é secretária.
Reconhecimento para pescador, que na gente não tem, principalmente o pescador artesanal, não tem reconhecimento, principalmente esse empreendimento que está aí acabando com tudo, e nossos direitos previdenciários, a nossa classe que não é reconhecida, estamos agora tendo um pouco de reconhecimento, mas para a gente, o povo, pesca não é trabalho, não é reconhecido como trabalho, e sim uma aventura. E a gente não, a gente é trabalhador como qualquer outro, mesmo não é uma firma, mas ele é trabalhador e a gente lutou e teve esse reconhecimento no mundo todo. Como a pesca é um trabalho digno e certo para todos a comunidade pesqueira.
Agora, já neste governo, né, atual, esse reconhecimento perdeu espaço, né, minha gente?
O reconhecimento do pescador, porque no outro governo a gente era reconhecida ainda na pesca e tanto nos órgãos. Tanto da Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria ainda tem, não muito reconhecida, mas era reconhecida. E nesse governo que a gente está de Bolsonaro, a gente nem usou com nada as portas mais para a gente. A gente briga, luta, mas assim, reconhecimento mesmo é da jeito, da forma dele, da jeito que ele quer, e a gente não está sendo bem reconhecido do jeito que a gente merece. Aí a gente está nesse governo lutando, que ele vá se embora, não volte nunca mais, pela graça de Jesus Cristo, e volte Lula aí para a gente, porque com Lula, no mandato de Lula, graças a Deus, a gente teve reconhecimento e futuramente vamos ter de novo. Porque assim os órgãos abrem as portas para a gente, para a pesca.
Que assim seja, Gicleia, que neste ano de eleições presidenciais no Brasil possamos buscar outro projeto de sociedade através das urnas.
O sangue escorre, eu tenho medo. Vem dançar, ciranda, na sombra do dia. O sangue escorre, eu tenho medo. Quem vai nos compreender? O tiro que matou calou, feriu. Tingiu. A lama que escorreu, lavou, levou, me sucumbiu. Meu medo fez asas na voz de quem nunca se ouviu. E foram as ruas dançar. E o medo fez asas na voz de quem nunca se ouviu. E foram as ruas.
Esse reconhecimento que os pescadores buscam para a categoria da pesca artesanal é um direito e faz muito sentido nos territórios explorados por megaprojetos. Os representantes do complexo, por exemplo, não reconhecem os pescadores artesanais e os danos causados pelas obras de dragagem. A colônia que engloba as praias de Suape, Gaibu, Xarel, Pontezinha e Itapuama está desde 2011 brigando na justiça para o reconhecimento da categoria e dos prejuízos ambientais. Os pescadores tiveram sentença favorável na primeira e na segunda instâncias, que confirmaram os impactos causados pelo complexo e pela omissão da Agência Estadual de Meio Ambiente. A licença autorizando dragagens foi emitida sem que os estudos fossem suficientes. Mas o complexo de Suape discordou da decisão e o caso foi parar no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, em novembro do ano passado. Escuta só Gicleia reforçando a importância da pesca artesanal.
Porque a pesca artesanal é uma pesca de subsistência do pequeno porte de um pescador de comunidade. A gente pesca para a gente vender, para sobreviver e alimentar e ter nossa renda, para a gente não desgastar e nem acabar e preservar. A pesca artesanal preserva o mar. A pesca artesanal não destrói. Já o industrial, eles pescam de todo tipo de peixe, ou matando ou não, e descartam aquele que não vai ser utilizado. E a gente só pega nosso, que a gente mesmo vai trazer para a subsistência da gente. E a pesca industrial, não. Tudo que você tiver no mapa de tirar e destruir, ele vai tirar e vai levar. Se for uso para a fábrica, para as indústrias, para transportar, se não for isso, ele não teria. Simplesmente é descartado. Ele não quer saber de preservar, ele quer saber de ter a pesca. E a gente não, a pesca artesanal é preservação. A gente preserva a pesca.
A empresa responsável pelas dragagens é a multinacional holandesa Van Ortis. A colônia Z8, junto com o Fórum Swap, protocolou uma denúncia internacional na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 2017. Eles denunciaram que a empresa e o porto de Swap ocultaram informações sobre os impactos ambientais, econômicos e sociais gerados pelas atividades de escavações, dragagens e descarte dos resíduos. As atividades aconteceram sem isolamento e em período de pesca, colocando a vida dos pescadores em risco. As máquinas pesadas da empresa operaram junto às casas dos moradores, que não foram consultados ou sequer avisados dos problemas que corriam. Em 2018, foi concluído o relatório de investigação e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico recomendou à empresa que elaborasse uma política de informações para a comunidade. E o Ministério das Finanças da Holanda recebeu a orientação de rever sua política ambiental e social antes de liberar seguro de créditos para as empresas multinacionais.
Vocês podem nos perguntar, mas o Brasil não deveria seguir as legislações ambientais para instalar e manter um complexo portuário industrial deste tamanho? Inclusive de reparar e compensar o que tem sido destruído? Sim, mas o legado que o Porto de Suape está deixando são inúmeras multas ambientais, descumprimento de consultas prévias e muita destruição. Na propaganda do governo de Pernambuco, o complexo tem plantado mais árvores na Mata Atlântica do que desmatado. E lançaram este ano o programa Suape Carbono Neutro para a atração de futuros investimentos com equilíbrio ambiental. Agora vocês lembram o que Gicleia falou sobre a situação dos mangues e o que os pesquisadores da UFPE disseram sobre a importância dos manguezais para o clima? Pois é, os mangues destruídos não serão recuperados. E como estabelecer a vida das famílias que eram guardiãs desses recursos naturais todos?
Joana, essa pergunta me faz pensar que a escolha dos locais, né, para a instalação desses empreendimentos, que a gente tem debatido nessa temporada Oceanos, são sempre em regiões habitadas por comunidades negras, pobres e com menor acesso à educação formal.
Racismo ambiental que chama, né? Não foi por acaso que o complexo portuário adotou um nome de origem indígena. Suape significa em tupi-guarani caminho sinuoso. Nas redes sociais, a equipe do complexo explica que a escolha pelo termo faz referência ao curso dos rios que passam no local.
O complexo surgiu como a grande alternativa econômica de Pernambuco, a produção de cana-de-açúcar, né, que regulava os negócios no estado desde os tempos coloniais. Mas assim como nos engenhos de cana, a industrialização continuou com essa lógica perversa da economia acima de tudo e para poucos. A falsa ideia de desenvolvimento através da implantação do megaprojeto no território de Suape acarretou muitos problemas para as populações e a natureza existentes. A ação predatória sobre o mar de Pernambuco traz efeitos aos recursos naturais e a todas as mulheres, né, que vivem da pesca e da agricultura. Gicleia me disse que quando era criança em Cabo, se dançava muito coco e ciranda e que com o tempo isso foi se perdendo. Mas será que foi mesmo tempo a causa, né, disso ou foram as várias alterações impostas aos modos de vida de sua comunidade?
Antigamente gostava muito de dançar, saber de ciranda, o coco, a rotina de antigamente, que antigamente sim era uma dança, que a minha avó era negra, gostava muito da dança negra, graças a Deus. Aí ela gostava muito dessa dança, minha avó, amava. Não podia ver um pé de serra, não podia ver um pozinho, uma ciranda, quando vinha para a beira da praia, vamos dançar na ciranda, um pouco, ela nunca deixou, ela sempre gostou.
E tu também dança? E canta as músicas de ciranda e coco?
Cantar, não sou boa de cantar, não sou boa de dançar, mas cantar não.
Que linda a avó de Cleia. Queria ter conhecido a dona Antonieta Maria da Paz. Vamos dedicar esse episódio a essas mestras que deixaram memórias culturais de resistência e não deixar que apaguem essa história. Infelizmente, por causa da pandemia da Covid-19, a comunidade de Gicleia praticamente deixou de realizar esses festejos.
O que tem aqui sempre é a quadrilha, né? Que a tetrana tem meu tio que produzia essa quadrilha, mas depois dessa pandemia, se for, ia se cortar, parou, foi tudo, não tem mais nada. Que a pandemia aqui parou, né? Tá parado tudo. Todo mundo gosta de dançar, brincar, não tem mais festa, não tem mais uma ciranda, não tem mais uma quadrilha, não tem mais nada.
Continuamos na emanação para que essa pandemia nos dê uma trégua, né, de fato, e que possamos, inclusive, conseguir, nas próximas temporadas, realizar entrevistas presenciais com as cirandeiras. E que Dona Antonieta, Aura Célia e Gicleia possam continuar inspirando outras mulheres e também outras pessoas na luta cotidiana pelo direito de permanência no território. Só assim poderemos defender a natureza que tanto gostamos de aproveitar em nossos momentos de lazer. Essa temporada Oceanos contou com o apoio importante da Fundação Calouste Gulbenkian. Espero mesmo que a gente tenha falado certo, né? Sucursal do Reino Unido, através do edital de comunicação promovido pela rede de jornalismo ambiental, Internews Europe. São 3 episódios, este que você acabou de escutar e outros 2, onde discutimos os impactos e passivos ambientais da indústria petroquímica no Ceará e da mineração no Espírito Santo, com a produção de Jaiane Rodrigues nesse episódio e a edição de som de Fernanda Carvalho.
E a gente agradece também o Estúdio Leste, que está sendo a nossa casa, a gravação aqui do YouTube e do podcast. No Cirandeiros, escolhemos dar espaço para as vozes das comunidades que normalmente são excluídas dos processos de participação nas instalações desses megaprojetos. Mas vocês podem conhecer o posicionamento das empresas e dos governos nas descrições dos episódios. E outras informações sobre a temporada Oceanos, tu pode conferir lá nas nossas redes do Instagram ou do Facebook através do @cirandeirospodcast. Um cheiro!
Vamos terminar do jeito que a gente gosta? Com um coco de roda lá do Pernambuco para homenagear Dona Antonieta e toda a família de Gicleia? Um tiquinho do som das companheiras do grupo Casas Populares da BR-232, lá do Recife, de Caruaru, são várias mulheres dali. Até mais, meu povo!
Oi, treme o chão de estrelas.